DW Noticiário.
Saúde a vos António Cascais neste domingo, dia 29 de junho de 2014. As notícias. Na Nigéria, alegados membros do grupo radical islâmico Boko Haram atacaram hoje igrejas perto de Chibok, onde mais de 200 adolescentes foram raptadas a meados de abril, indicaram testemunhas, acrescentando que há dezenas de mortos. A notícia foi veiculada pela agência noticiosa AFP, que refere que nenhuma das fontes contactadas conseguiu dar um balanço preciso das vítimas. O nordeste da Nigéria, e mais precisamente o estado de Borno, onde tiveram lugar estes ataques, é o epicentro da insurreição do Boko Haram, que começou há 5 anos. Em Angola, 5 oficiais do Serviço de Migração Estrangeiros angolano foram expulsos da instituição por estarem alegadamente envolvidos na cobrança de dinheiro a estrangeiros que chegaram este ano ao país através do aeroporto de Luanda. De acordo com o relato feito pela comunicação social pública angolana, estas atividades ilícitas envolveram a extorsão de passageiros de várias nacionalidades à chegada do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Citado pela imprensa, o diretor do Serviço de Migração Estrangeiros, José Paulino, frisou que todos os funcionários daquela instituição estão ao serviço do interesse público. No Iraque, continua mergulhado no caos. As forças iraquianas lançaram hoje uma ofensiva contra extremistas na cidade de Tikrit. Milhares de soldados estão envolvidos naquela que pode ser considerada a ofensiva mais ambiciosa de Bagdá contra os extremistas do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que dominam zonas consideráveis em 5 províncias do país desde o princípio de junho. Os jihadistas em combate na Síria e no Iraque, por sua vez, anunciaram o estabelecimento de um califato. Numa gravação áudio divulgada na internet, declara-se Bakr al-Baghdadi califa e líder dos muçulmanos em toda a parte. Os Estados Unidos enviaram para o país conselheiros militares que estão a operar junto dos oficiais iraquianos nas operações com aviões não tripulados, ou seja, drones, sobre a capital. Organizações humanitárias têm pedido nas últimas semanas a cobertura, ou seja, a abertura de corredores humanitários capazes de garantir auxílio aos deslocados, que podem ser 1 milhão e 200 mil nas zonas atingidas pelos combates. Entretanto, na cidade do Vaticano, o Papa Francisco voltou a manifestar hoje preocupação perante o conflito armado no Iraque e recordou que o diálogo é a única via para a paz. Na Síria, os jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante crucificaram publicamente 8 rebeldes sírios de um grupo que combate simultaneamente as forças do regime e os radicais, anunciou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Na Arábia Saudita, o rei Abdullah prometeu hoje que vai impedir que um punhado de terroristas aterrorize os muçulmanos, em alusão aos jihadistas que estão no Iraque e na Síria. Num discurso por ocasião do Ramadão, o mês de jejum dos muçulmanos, o rei disse que o Islão é uma religião de unidade, fraternidade e apoio. O Afeganistão continua mergulhado numa crise política devido a acusações de irregularidades na segunda volta das eleições presidenciais. A Alemanha tenta mediar no conflito entre os dois rivais, Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani. Para o efeito, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros enviou o seu emissário, o diplomata Michael Koch, a Cabul. Recorde-se que no fim de semana milhares de apoiantes de Abdullah se manifestaram contra alegadas fraudes. A Comissão Eleitoral pretende divulgar na próxima quarta-feira os resultados provisórios das eleições de 14 de junho. O sucessor de Hamid Karzai deverá ser oficialmente empossado em agosto. No Mundial de Futebol, no Brasil, já se disputam os jogos dos oitavos de final. Depois das vitórias de ontem do Brasil e da Colômbia, foi hoje a vez da Holanda transitar para os quartos de final, depois da vitória por 2-1 contra o México. A Holanda consegue fazer a reviravolta nos últimos minutos com um penalti já em tempo de compensação. E depois desta emissão, começa o Costa Rica-Grécia. Amanhã, segunda-feira, entram em campo as 2 seleções africanas ainda em prova. A Nigéria enfrenta a França e a Argélia enfrenta a Alemanha. Foram as notícias e desafiamos os nossos ouvintes a comentarem os assuntos que marcam a atualidade. Envie a sua mensagem SMS para o telemóvel da nossa redação 0049-175-819-8273. No final do programa daremos conta dos vossos comentários. Antes, porém, atenção ao nosso programa Juventude em Foco, hoje sobre rap na Guiné-Bissau contra as drogas.
DW, Juventude em Foco.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Rita Himmel e estou aqui com as minhas colegas Thaís Faxina e Sofia Diogo Mateus. Olá, Thaís.
Olá, Rita. Tudo bem, Sofia?
Oi, Rita. Oi, Thaís. Tudo bom? Eu estou melhor. Devagarinho, devagarinho, mas melhor. Esta semana, no dia 26 de junho, assinalou-se o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. E o nosso programa de hoje é sobre isso mesmo, o narcotráfico.
Definida pela Organização das Nações Unidas em 1987, a data existe para reiterar o esforço dos países em acabar com o abuso de drogas a nível global.
E um dos países incontornáveis quando se fala do tráfico de drogas internacional é a Guiné-Bissau.
No Juventude em Foco, quisemos perceber como a música rap guineense, um estilo musical que dá voz às camadas mais jovens da população, trata a questão do narcotráfico.
Para isso, falamos com Patrícia Gomes e Miguel de Barros, dois investigadores guineenses que escreveram um artigo sobre as narrativas do narcotráfico no rap guineense.
A questão da inovação é trazer como é que os diferentes grupos sociais estavam a construir um pensamento crítico relativamente ao narcotráfico. Daí a ideia de trazer os rappers para mostrar como é que perante a fragilidade das instituições, perante a incapacidade da sociedade de mobilizar contra o fenómeno, como é que existem bolsas de resistência que produzem informação, que produzem conteúdo e conseguem mobilizar a franja da sociedade a posicionarem contra o fenómeno do narcotráfico.
E conversamos também com os rappers que os investigadores contemplaram no seu estudo sobre as suas visões acerca da Guiné-Bissau, como Lesmes Monteiro, Edmar Naga e Zaino Zavad.
A música rap na Guiné-Bissau ganhou identidade própria após a Guerra Civil, muitas vezes incorporando ritmos e instrumentos tradicionais.
O narco rap, quer dizer, a música rap, como deve imaginar, as sociedades africanas e a guineense no específico, são sociedades, sobretudo, orais, onde a oralidade, o poder da palavra é muito forte. Portanto, a música rap é uma forma artística, uma forma de expressão artística baseada precisamente na oralidade, na transmissão de sensações, de sentimentos através da palavra, portanto, através da música. Isto tem uma grande potência, um grande poder em sociedades como a nossa, como a guineense.
As temáticas são marcadas pela intervenção social e política, denúncias de corrupção, delinquência juvenil, entre outras.
Nesse contexto, o narcotráfico é um tema inevitável na Guiné-Bissau, um país que nos últimos anos tem sofrido muito à custa desta atividade.
Aliás, as drogas são um tema recorrente no mundo da música, principalmente em países que fazem parte da rede de narcotráfico global.
Por exemplo, no México, um país marcado por muita violência associada ao narcotráfico, surgiu mesmo um género musical associado a esta atividade, o narco corrido, melodias das baladas tradicionais mexicanas com letras que muitas vezes glorificam o tráfico e o consumo e as figuras mais importantes do meio e que em muitos casos são proibidas nas rádios mexicanas.
Também nos Estados Unidos, há estilos musicais muito associados ao tráfico e ao consumo de drogas, que o aceitam e promovem como estilo de vida, como é o caso do chamado gangster rap, um subgênero do hip hop que surgiu em meados dos anos 80.
Podemos ouvir uma das primeiras e mais influentes músicas de gangster rap no início do programa de hoje. Trata-se do tema Straight Outta Compton, dos N.W.A., lançado em 1988, no álbum do mesmo nome, produzido por Dr. Dre.
Tanto o narco corrido como o gangster rap têm uma abordagem positiva acerca das drogas e do tráfico.
Mas no caso do rap guineense, a situação é totalmente diferente, como explica o rapper Lesmes Monteiro, do grupo Torres Gêmeos.
Não, na Guiné é muito contrário. Eu também ouvi muitas músicas, enquanto músico, noutros países, mesmo no Brasil. Mas aqui na Guiné é diferente. Nós, os jovens, tentamos combater aquela imagem. Tentamos denunciar as pessoas que estavam implicitamente ligado ao narcotráfico, como naquela nossa música.
Para Patrícia Gomes, os três principais objetivos da música rap guineense são protestar sobre o problema do narcotráfico e o impacto que este tem na sociedade, estimular a juventude a tomar uma posição e denunciar o envolvimento da classe dirigente. Os jovens rejeitam mesmo a ideia da Guiné-Bissau como um narco-estado.
Isso é uma questão que nos preocupa, não é? A nós, os guineenses, que o nosso país possa ser identificado como o primeiro narco-estado em África. Nós declinamos essa visão, não estamos de acordo e, para isso, tanto temos procurado demonstrar através, precisamente, dessas ações e dessas reações internas ao problema. Porque quando os jovens da música rap cantam, eles não cantam só a eles próprios, eles referem-se à voz dos jovens guineenses, que é uma boa parte da população.
Por exemplo, a música Culpados, do grupo Torres Gêmeos, é classificada pelos investigadores como tendo uma narrativa de denúncia, como o próprio nome indica. A letra do tema, escrita em 2008, fala de corrupção, narcotráfico e impunidade.
Formada em Direito pela Universidade de Bissau, Lesmes, de 28 anos, não aceita que seu país seja visto como um narco-estado, uma designação usada muitas vezes para falar sobre a Guiné-Bissau.
Eu não considero a Guiné-Bissau como um narco-estado. Pode existir um momento em que, não só a nível interno como a nível internacional, se falou muito deste flagelo, deste fenómeno de drogas, mas só que o que se vive na realidade não se consegue perceber ou não se consegue ver a olho nu a dimensão deste aspecto de narcotráfico.
Outro dos grupos contemplados no estudo é o Cientistas Realistas, do qual faz parte Edmar Nhaga, também ele formado em Direito. A sua música Contra, escrita em 2007, tem uma narrativa de desassossego, segundo os investigadores, e fala da imagem da Guiné e do sofrimento dos guineenses.
Edmar Nhaga diz que o que o motivou a escrever estas músicas de denúncia foi ter observado uma inversão dos valores na sociedade guineense por causa do narcotráfico.
Portanto, temos o movimento hip-hop como um movimento cívico contestatário do fenómeno, dos diferentes fenómenos, ou seja, de diferentes situações sociais e da má governação que geralmente acontece.
Outras das narrativas identificadas pelos investigadores foi a da ação, e o exemplo dado para esta abordagem é a música Caminhos, do músico S1, nome artístico de Zaino.
O tema é um apelo à ação por parte dos guineenses para deixar para trás tudo o que não nos permite avançar. Life goes on.
O artista teve um percurso um pouco diferente, uma vez que não viu o rap como forma de protesto logo desde o início.
Logo no início da minha carreira eu escrevia músicas que falavam sobre outros temas. E não eram, as temas que eu cantava não eram relacionadas com política. E depois de eu me apercebi que estava num caminho, talvez que não era ideal para o meu país, resolvi começar a cantar crítica.
Apesar de toda a crítica, há um sentimento de esperança e otimismo geral. Edmar Nhaga, por exemplo, está confiante no futuro.
Mas o que se nota na sociedade guinense é que tanto estamos otimistas quanto a novas autoridades eleitas. Pensamos que portanto, estarão em condições, não é, de fazer algo, não obstante todo o desafio que tem pela frente.
Também Lesmos Monteiro já tem visto algumas melhorias.
Eu acho que nos últimos tempos, talvez por causa da conjugação do esforço das entidades internacionais, principalmente da Interpol, em colaboração com a Polícia Judiciária Nacional, eu tenho a plena certeza que este fenómeno tem estado a diminuir consideravelmente.
E Miguel de Barros vê a existência desta geração de jovens tão ativos e críticos como um sinal positivo.
É um sinal de esperança que há uma geração comprometida com a transformação social e política da Guiné-Bissau, na qual assumem como atores incontornáveis, com uma palavra a dizer, e bastante vigilantes do processo da governação.
E é com esta nota que nos despedimos de mais um Juventude em Foco. Até para a semana, ouvintes.
Até mais, ouvintes. Um bom fim de semana a todos.
Um bom fim de semana a todos. E como, para além do gangster rap, também existe música rap norte-americana a criticar o mundo das drogas, deixamos-vos com Pause, dos Run-DMC, que pedem isso mesmo. Uma pausa do consumo e tráfico.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 26º e último episódio da primeira temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Mas antes de retomarmos a história, vamos recapitular o que aconteceu até agora. O Dr. Zito deu uma notícia difícil a Maria.
Maria, senta-te, por favor. Fiz agora o teste e os resultados mostram que estás mesmo grávida.
Oh, não. Mas valia morrer.
Como irá Daniel reagir quando Maria lhe contar que está grávida? Enquanto isso, há algo que Maria ainda não sabe. Os seus dois irmãos gêmeos, Bruno e Carlos, acabaram de voltar para junto da família. Mas o passado em Labória parece estar bem presente. Luísa e os gêmeos foram até à Academia Bongo para dar a notícia da prisão do pai a Maria. E encontraram o Sr. Kanyama, o pai de Daniel e dono das minas onde os gêmeos trabalhavam.
O quê? Vocês por aqui? Oh, sinto muito, minha senhora. Sinto muito.
Sim?
Por momentos pensei que conhecia estes meninos.
Ah, mas desculpe, senhor. Desculpe.
Embora.
Sim, filhos, calma.
Por favor.
Desculpe, senhor, mas parece que os meus filhos estão com medo de si.
Kanyama arranjou uma desculpa e fugiu. O que estará ele a esconder? E será que vão encontrar Maria? Como irá ela reagir a tudo o que está a acontecer na sua vida? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Não Fui Eu. Mas primeiro, vamos passar pela casa da família Jumbe. Júlio e a mulher estão a almoçar.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Então, há novidades, Júlio? Já apanharam os ladrões que quase me mataram?
Não. E não exageres, Idalina. Não foi assim tão mal.
Como se não soubesses o que eu passei.
Sabes, Idalina?
Sim.
Ainda não consegui descobrir o que está por trás da mudança do nosso filho. Não entendo. Começou a fumar, é rebelde conosco e ainda nos roubou o carro. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é delegado de turma e teve a melhor nota no exame de biologia. Não faz sentido.
Isso é o que as pessoas chamam de puberdade. Ele simplesmente não sabe quem é ou quem quer ser. Por isso desenvolveu duas facetas. Por um lado, tornou-se desobediente, irresponsável e imprudente. Mas, por outro lado, parece estar a levar os estudos a sério. Pelo menos é alguma coisa, não é?
Ah, espera. Eu tenho de atender esta chamada. Sim? Quem fala? Quem é o senhor? Oh, senhor agente, desculpe. Como está? Informação nova. Sim, por favor, continue. A sério? Quando? Ontem à noite? Muito bem, senhor agente, muito bem. Eu e a minha esposa já vamos passar aí pela esquadra. Até já, até já.
Não me diga, Júlio. O Mário foi preso.
Sim, o Mário foi preso.
Ai, Deus e Pai, amém. A justiça foi feita.
Daniel, eu sei que este não é o momento ou o lugar indicado, mas eu preciso dizer...
Maria, eu...
Deixa-me terminar o que eu tenho para dizer, por favor.
Ok, está bem. Diz lá.
Tens de falar com teu pai outra vez. Não podes deixar a Academia Bong e voltar para a Labória.
E o que queres exatamente que eu lhe diga?
Daniel, eu estou grávida.
Hã? Espera, não vi bem. Podes repetir o que disseste?
Eu disse que estou grávida, Daniel.
Grávida? E porquê é que me estás a dizer isto?
Porquê? Porque tu és o único responsável. Tu és o pai. Nós vamos ser pais.
Quem? Eu?
Tu?
Nem pensar. Como? Quando? Eu não sou responsável e não estou preparado para ser pai.
Não podes fazer isso comigo, Daniel. Não podes negar a tua responsabilidade. Tu é que me querias mostrar o teu carinho.
Não. Eu para ti era apenas um amigo, mais nada. Desculpa, Maria, mas tenho de me preparar para ir à próxima aula.
Ok.
Maria, onde é que vais?
Muito bem, meninos. Cá estamos. E agora portem-se bem. Essa escola tem regras muito rígidas. Não queremos incomodar ninguém. Ei. Não sei bem onde é a sala de aula da vossa irmã.
Olha, mãe, lá está ela.
Ah.
Maria,
voltamos.
Carlos, Bruno, mãe, o que estão aqui a fazer? Eu pensava que estavas com os avós. Eu nem consigo acreditar nisto.
E tu como estás, Maria? Não devias estar na aula. Por que é que estás a chorar, filha? Diz-me, querida, qual é o problema?
Não. Eu estou bem. Está tudo bem.
Desculpa, minha querida, mas tenho uma má notícia. É sobre teu pai.
Aqui tem a sua bagagem, senhor. Tenha um bom voo de regresso ao seu país.
Obrigado. Aqui tem. É para si.
Ah, obrigado, meu senhor.
Ainda bem que tenho um voo para hoje. Aquelas crianças são uma maldição. Como é que eles conseguiram chegar até aqui? E se eles contam às autoridades daqui sobre mim? Não. Tenho de voar para casa o mais rápido possível. Eu nunca deveria ter confiado na Lena. Nunca se deve misturar negócios com prazer. Agora vejam o que aconteceu. Tenho de lhe contar. Atende o telefone, mulher. Atende. Lena? Lena? Consegues ouvir-me? Vi os teus sobrinhos. Mas tu és surda. Eu disse que vi os teus sobrinhos. Ontem. Eles estão aqui em Kizimba. Com a mãe. Queres fazer o favor de me explicar como é que isso é possível, Lena? 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 Raios!
Estimados passageiros, devido a problemas técnicos, o voo 305 para Labória vai sofrer um atraso de cerca de 45 minutos. Pedimos desculpa aos nossos clientes pelo inconveniente.
Ah, pelo amor de Deus! O que é que eu fiz para merecer isto?
E é com Kanyama a preparar-se para embarcar no avião que o levará para fora do país que encerramos este 26º e último episódio da primeira temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Mas a história está apenas a começar. Será que Maria vai ter o filho ou decidirá fazer um aborto? E será Kanyama responsabilizado por abuso e trabalho infantil ilegal? E quanto a Mário? Será que as acusações de roubo vão ser retiradas ou será que terá mesmo de ir para a prisão? O que vai acontecer a Nuno, a Daniel, Teresa e aos gêmeos Carlos e Bruno? Não percam todas as respostas a estas perguntas na segunda temporada da radionovela. Crispim Makideu é o autor desta série. E se quiserem saber o que Daniel realmente pensa sobre a gravidez de Maria, visitem o videoblog desta temporada e vejam o seu vídeo mais recente.
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110 Bonn, Alemanha. Até à próxima.
DW. Espaço do Ouvinte.
Bem-vindos ao nosso Espaço do Ouvinte. Jovens da Guiné-Bissau fazem músicas rap contra o narcotráfico. Foi um dos temas de hoje. Os nossos amigos comentaram da seguinte forma. Gervásio Bento Ofício, de Moçambique Chimoio, escreve: eles têm as suas razões quando falam do narcotráfico e do uso ilegal das drogas. Os que são da lei deveriam apoiar esta iniciativa dos jovens rapistas. Macário, em Bissau, escreve: essa questão preocupa-nos muito. Não queremos ser conotados com esse problema da droga. Vamos lá, jovens músicos, vamos denunciar o que está mal nos nossos países. E não é pouco o que está mal, diz um ouvinte que não se identificou. Em Moçambique, novos ataques fazem mortos no centro do país, notícia que veiculamos ontem. César Augusto Zamba, de Xokwe, Moçambique, escreve: quando um povo mantém a passividade, costuma dar nisto, devemos forçar o governo moçambicano a afirmar um acordo justo com a sua contraparte guerrilheira. Não adianta jogar petróleo e palha para cima da fogueira, meus irmãos. Isolda Mununza, de Moçambique, escreve: não há segurança neste país porque os governantes só querem meter no bolso o que não é deles, em vez de tratarem do bem dos cidadãos. A Alemanha tenta mediar no conflito no Afeganistão. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros enviou já um emissário a Cabul. E Lafo Baldé diz: a Alemanha faz bem de mediar a crise no Afeganistão. A América é que é autora da crise, opinião de Lafo Baldé. Ponto final, amigos ouvintes, neste programa de domingo, dia 29 de junho de 2014, despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.